Olá, seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo. Nós estamos encerrando essa nossa semaninha, mais uma semaninha de quarentena, né? Olá, tudo bem? E eu queria saber como é que foi. Bom, lembrar você que o nosso grupo do Telegram está crescendo e lá eu coloco sempre materiais para que você se informe mais sobre essa questão de direito dos contratos, né? Então dá uma olhadinha ali que você consegue ter mais informação. Hoje, eu vou falar sobre essa questão de, eu não sei falar muito sobre direito dos contratos, não sou uma pessoa que trabalha com a escrita. Será que eu sirvo para o direito civil? Será que eu sirvo para o direito dos contratos se eu não sei, enfim, cuidar da escrita, né? Então, queria falar um pouquinho com vocês com algumas questões, né, que são importantes para a gente. Bom, primeiro ponto, né, não sei escrever. Se você está no ensino superior, você esquece, né, escolheu o curso de direito, você sabe escrever. Ponto. Show de bola, né? Excelente. Então, às vezes você não tem condições de cuidar de uma escrita que seja tão primorosa como, sei lá, um texto que é gostoso de ler, do Miguel Reale, não é? Mas será que, na verdade, você não poderia pensar assim, bom, não. Às vezes é fácil a gente falar assim, não sei escrever, bom, o contrato não é para mim, eu vou achar uma coisa que eu faça só a parte de audiência. E não é isso. Para toda atuação que você tiver no direito, você vai ter que saber escrever. Né? Mesmo que você vá fazer só as audiências, né, que não é só isso, né? Por favor, meus amigos que são do contencioso aí, pesado, vão achar que eu estou desmerecendo. Não é isso. Você tem que conhecer muito da escrita, saber como estão os termos da audiência, saber ler, saber interpretar. Então, uma primeira questão que a gente precisaria cuidar é identificar esse eventual problema, né? Eu tenho alguns alunos que são primorosos na sua argumentação. Oi, Silvi, tudo bem, querida? Saudades. E tenho outras alunas, né? Essa aluna que entrou aqui, ela gosta de leitura, por exemplo, né? E eu sei que quando a gente tem essa questão da dificuldade, às vezes, da escrita, né? Que acaba nos travando, né? Via de regra, o problema não é escrita. Sabe qual é o problema? Às vezes é a falta de leitura, né? Então, você, para contornar essa questão, para superar esse problema, você pode começar a escrever, né? E ler mais, né? Então, isso, coloca aí no seu dia a dia, essa possibilidade e esse hábito de fazer uma leiturinha por dia, né? Então, sei lá, eu lembro que eu fiz há uns 2 anos um vídeo falando de criar o hábito de leitura e eu tinha sugerido, né, que a pessoa fizesse 3 minutos por dia. Eu falei, quem não tem 3 minutos, né? Às vezes com 3 minutos a gente acaba não fazendo nada, você fica olhando para a janela, né? Principalmente agora que a gente está em casa, eu estou literalmente diante da janela e às vezes você fica sem fazer nada, né? O que que a gente pode fazer efetivamente? Pega um livro, coloca um cronômetro e leia. E leia, né? Vá para um lugar bem silencioso, né? Se você puder. Se você não puder ir para um lugar silencioso, você pode, por exemplo, pôr um abafador de ruído. A gente já falou isso outras vezes, em outras lives, né? Mas o mais importante é que você faça isso durante um tempo, né? E, enfim, cuide disso pelo seu desenvolvimento na área jurídica. Né? Então, isso é super importante. Começa com 3 minutos, vai aumentando. Se você criar um hábito de, por exemplo, por 15 minutos por dia, você vai ver quantos livros você já consegue ler, né? Brian, e aí? Deixa eu dar um aceninho aqui para você. Legal. Ah, Brian, eu quero falar com você. Ó. Eu vi sua mensagem lá. Depois eu quero conversar com você, hein, meu caro. muito legal, muito legal. Então, e aí, a gente estava falando dessa questão, né? Bom, eu não sei escrever. Será que o direito dos contratos é para mim? Será que eu sirvo para isso? E, claro, existe a questão do advogado da área contratual, mas como entrou nosso aluno aqui da contabilidade, não é? Às vezes o aluno que vem da contabilidade, ele vai trabalhar com contratos. Que contrato? O contrato social. É ele que cuida desse contrato, né? E olha que bacana. Será que ele, mesmo sem ser aquela, sei lá, aquela sumidade da escrita, será que ele consegue criar uma ferramenta para ser um bom advogado nessa área, né? Um bom contador nessa área de societário para fazer instrumentos melhores? Sim. Né? Então, é isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Por quê? E assim, antes de falar das dicas, qual seria uma motivação que a gente pode usar para efetivamente atuar nessa área de contratos? Já digo a vocês, um dos exemplos é a retribuição, né? Se você olhar para um colega que trabalha no contencioso, um processo, às vezes a pessoa fala, nossa, o processo é caro, o advogado cobrou 10 mil reais, né? Aí o processo durou, sei lá, 7 anos. 7 anos, se fossem 5 anos, dariam 60 meses, 60, 70, 74 meses. Divide 10 mil reais por 74 e você vai ver quanto esse advogado ganhou por mês. Só para você perceber que é o tempo que se coloca ali, né, naquele processo e às vezes você tem muito mais gasto do que efetivamente uma receita. O advogado que vai trabalhar com contrato, ele vai te dar uma assessoria, né? E no caso, o nosso amigo contador aqui vai dar assessoria para o seu cliente a partir de um instrumento que ele fez muito pensado, muito estudado, para que ele conseguisse, enfim, ajudar o seu cliente, né? Dar realmente esse prestar esse serviço, né? Entregar o de melhor que ele conhece. Então, uma das coisas que você fala assim, será que o direito dos contratos é para mim? Você fala assim, ah, é para mim sim, porque eu consigo receber antes, eu consigo ter um rendimento maior do que se efetivamente eu ficasse só trabalhando com o contencioso, né? Então, claro, é possível. É possível, é interessante, é importante, tá? Que mais, né? Mais uma motivação aqui. Quando a gente pensa nessa ideia, não é? Nessa ideia e nessa situação que todos nós vivemos, né? Agora, nós estamos nesse enfrentamento da pandemia, né? Contra o coronavírus. O que nós vamos fazer, né? O que nós podemos fazer para evitar o que está acontecendo, só ficar em casa, né? Então, na área jurídica, você tem alguns tribunais já estão fazendo sessões, né, por videoconferência, mas os prazos continuam suspensos, então você está trabalhando à distância, né? Exceto algumas liminares, tá, mas você está trabalhando à distância. Então, via de regra, o que você teria que fazer, não é, em relação a essa questão? O que você poderia fazer? Se você atua nessa área contratual, sempre há o que fornecer, né? Tanto para analisar contrato, para você prestar uma consultoria, né? Eu estava conversando com uma colega essa semana sobre a questão da área trabalhista, né? Que não há audiências na área trabalhista, ok? Mas o que você, nessa área trabalhista, está fazendo provavelmente? Na assessoria das empresas para essa elaboração dos termos, né, de suspensão de contrato de trabalho, né? Então você está aí analisando essas medidas provisórias, tem toda uma gama de trabalhos que dizem respeito à área contratual que é o advogado contratualista que faz. Então, para a gente perceber, né, eu tenho um advogado contratualista só da área civil? Não, né? A gente tem pessoas da área de contratos que vão atuar muito fortemente agora na área civil, na área empresarial, né, na área trabalhista, né? Então, todas essas relações podem ser revistas nesse momento de pandemia, né? Exemplo claro, né? Os contratos bancários. Se, por exemplo, seu banco, você vai lá, tentou renegociar, não conseguiu, né? Porque vamos imaginar que a sua renda já caiu e aí o banco fala assim: olha, eu verifico que você realmente não tem condições de assumir mais nenhum pagamento. Porque essa renegociação não é uma renegociação assim, ah, então eu sou o banco bonzinho e eu vou só colocar para frente, né, essa sua parcela. Não, não é isso. Você vai tomar um empréstimo, né? Claro, um juro menor, ok, mas você vai renegociar esses próximos 2 meses. Então, essa é uma questão também que precisa ser estudada, né? Então, o que a gente começa a pensar, né? Principalmente com quem vai problematizar essas questões. Se a pessoa tem como pagar, ela não vai simplesmente não pagar porque a pandemia. Não, ela vai lá e vai pagar porque é muito mais barato, né? Então, essa questão de revisão dos contratos, renegociação, extinção às vezes do contrato, né? A gente falou numa live anterior das pessoas que percebem que não tem condições de arcar com o pagamento do aluguel, e aí ela fala com o parente: tá, você pode me receber aí? A gente faz o isolamento social aí com vocês. Aí a pessoa entrega o imóvel, paga, se quiser até pagar multa, pronto. Isso ajuda de alguma forma o locador? Muitas vezes não, né? O locador, ele vai, depois ele vai ter que, no meio da crise toda, achar pessoas para fazer alocação, etc., né? Então, só para a gente começar a perceber que muitas vezes vale mais o acordo do que efetivamente uma partir aí para uma ação judicial. Mas se for inevitável entrar com uma ação, tem que entrar com ação, né? Porque afinal, numa situação dessa, é claro que quando a gente fala da teoria da imprevisão, essa teoria da imprevisão, ela está lá no Código Civil. E ela diz que se por algum acontecimento extraordinário, inesperado, a condição de uma pessoa se torna, enfim, muito diferente e torna impossível o cumprimento da obrigação, é possível mover uma ação para fazer a revisão desse contrato. Né? Então, é cabível utilizar essa teoria da imprevisão para a alteração do contrato, para a garantia dessa alteração do contrato. Tá bom? Então, bom, eu não sei muito da escrita, mas será que eu tenho ferramentas de convívio social? Será que eu tenho ferramentas que me propiciem fazer uma negociação? Então, talvez sim, talvez mesmo sem ter tudo o que você precisa hoje, o que você precisa cuidar mais é dessa sua consciência de que você pode mudar e que você tem condições de aprender, né? Então, é uma das coisas que a gente tem que cuidar para criar esse aprendizado. E mais, aqui, né? A gente já falou aqui das dicas básicas, né? De leitura, o tempo de leitura, tentar aí nessas interações, se você. Claro, hoje em dia a gente tem o nosso mundo muito mediado pela tecnologia. Mas ainda agora, né? Se você, por exemplo, tem que mandar um WhatsApp para um colega, para o seu chefe, para, enfim, qualquer pessoa, você pode usar essa oportunidade para escrever o melhor texto possível, né? Então, mas vai demorar. Sim, retire, né? Então, uma das dicas, retire os emojis. Ao invés de ficar se comunicando com o outro por figurinha, né? Lembra da escrita dos egípcios? Eles só faziam desenho, né? Parece que a gente está voltando ao Egito Antigo, em que a gente se comunica por desenhos. Não é verdade? Tudo bem, é legal colocar uma carinha, um sorrisinho, tal, né? Mas eu conheço pessoas que só se comunicam por emojis e agora por figurinhas, não é? Então, se você quer melhorar a sua escrita, escreva. Use esse momento em que você está já com o seu celular na mão e tente escrever um texto que seja bem escrito, né? Pense, bom, como eu escreveria esse texto se eu fosse enviá-lo a um desembargador do tribunal, né? Tribunal de Justiça. Será que você mandaria um emoji para o desembargador do Tribunal de Justiça? Certamente não. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas para usar as ocasiões que nós temos como formas de treino. Né? Antigamente, eu lembro que os professores de língua portuguesa falavam assim: use os bilhetes para treinar a escrita. Hoje ninguém deixa bilhete, mesmo quando as pessoas moram na mesma casa, mandam uma mensagem de WhatsApp. Né? Então, o bilhete meio que ele está aí meio em desuso. Mas mande então aquele bilhetinho pelo WhatsApp muito bem escrito. Pode ser que a pessoa não leia, ok, mas se você se propuser a escrever de uma forma concisa, de uma forma sintética, sabe? E bem escrita, a pessoa vai ser inclinada a ler o seu texto. Então, cuide dessas interações e cuide dessas oportunidades de escrita, né? Que mais? Cuide também dos seus e-mails, né? Você que é aluno do direito, se preocupe com os posts que você escreve, né? Cansei de ler posts, né, que a pessoa fala assim: estou ansioso ou ansiosa com a letra C. Aí fala: não, então assim, antes de você postar um texto, escreva no editor de texto, porque aí ele vai mostrar embaixo se está, enfim, se a grafia está errada, tal. Ele vai mostrar embaixo que a grafia está errada. E aí você vai ficar mais consciente da forma com a qual você escreve. Tá? Bom, já falei para largar os emojis, já falei para cuidar da interpretação. E uma outra coisa, não é, que é indispensável saber ouvir, né? Saber ouvir. Se você, embora, né, se você não tem essa capacidade de escrita, mas quer trabalhar com os contratos, né? Mas você é uma pessoa que sabe ouvir, sabe, enxergar o que o outro precisa, talvez seja isso que o seu cliente vá precisar num primeiro momento. Porque eu já vi pessoas que fazem, né, enfim, trabalham com contratos, com assessoria, e às vezes a pessoa quer fazer com que o outro tenha a sua escolha, né? A sua escolha de decisão. Não, não é assim que se faz. Por quê? Porque, na verdade, é o cliente que vai escolher, é o cliente que vai decidir o que ele quer da vida dele, né? Então, exatamente por isso, nós, da área da consultoria, temos que ouvir, verificar. Eu sei o que ele quer. Pode ser que o que ele pede para colocar no instrumento não seja bom para ele, né? Então você vai falar assim: olha, o que você está pedindo para colocar não é muito bom. O que que você acha? Né? O que você pensa a esse respeito? Será que a gente consegue alterar? Será que a gente pode fazer outra negociação de uma outra forma? E a parte contrária, ela está de acordo com isso? Então, tudo isso pode ser pensado, pode ser estruturado, e você saber ouvir já ajuda bastante, né? Eu sempre converso com umas alunas, e é legal você conversar com os alunos que estão fazendo estágio já, porque eles estão assim, meio que um pé cá, outro pé lá, né? E fala assim: não, porque eu participei da reunião com o advogado e eu falei com a parte achou que eu era advogada também, e você vê que a pessoa fica empolgado com razão, porque você está assessorando, ajudando o advogado, né? E está aprendendo a lidar com essa situação, por quê? É uma enorme responsabilidade você ouvir o problema do outro, e saber que esse outro, essa pessoa, vai, confiar em você, confiar no seu juízo para você falar assim: olha, isso é uma coisa boa ou isso não é uma coisa boa para se fazer, né? Então, esse saber ouvir é primordial. Aqui, né, nesse chat, Oi, Dani, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Aqui no chat, eu fico meio. Ah, vamos lá, visualizar, Dani. A Dani quer participar aqui conosco. Ah, Dani, você tinha pedido para participar aqui do vídeo. Eu aceitei, querida. Saudade. Olha, sinto saudade de ver vocês ao vivo. Eu não vejo a hora de acabar essa quarentena para a gente, sei lá. Eu falei assim para alguns amigos: vamos fazer uma caminhada, marcar um bate-papo. Vou até falar com a coordenadora do curso para a gente. Sei lá, fazer um café com todo mundo, reunir, né? E é isso. Eu acho que se você souber, se você sabe ouvir o outro, você tem condições de ajudá-lo melhor. Então, às vezes, não é só uma necessidade, não é, dessa pessoa ter a técnica. Não, não é só ter a técnica, conhecer todas as regras jurídicas. Isso é importante também, é por isso que vocês estudam, é por isso que vocês se aperfeiçoam, é por isso que vocês, depois da faculdade, fazem lá os cursos de aperfeiçoamento, aprendem a fazer melhor os contratos, né? Hoje, eu tive uma turma que eu acompanhei, a gente estava cuidando da compra e venda, então eu falei assim: olha, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer aí essa estrutura das cláusulas. Eu quero ver essa sua dificuldade, porque o momento de ter a dificuldade é durante um curso, não é no mercado, não é naquele momento que você cobrou do seu cliente, e o seu cliente não tem culpa que você não tem essa estrada, não é? De entrega de contratos, de fornecimento de serviço jurídico. Então, é super importante que você tenha consciência de que é necessário fazer o melhor e é necessário cuidar da sua formação, né? Então, eu preciso olhar para mim, olhar para dentro de mim e falar assim: olha, eu sei que eu tenho XYZ qualidades, mas eu tenho FGH defeitos. Então, como é que eu vou lidar com esse defeito? Né? Aqui a gente está falando de um defeito que é essa dificuldade de escrita, mas não é um defeito impossível de acabar. Não é, tá? Você consegue dar cabo disso e, enfim, ser um baita profissional, né? E eu adorei esse lindona, viu, Dani? É uma fofa. Bom, que mais? Saber ouvir. Conhecer de negócios. Como você vai trabalhar com contratos se você não entende dos negócios? Então, isso é indispensável também, ter uma visão de gestão, ter uma visão, mais ampla das coisas, tá? Estudar a doutrina vale a pena, mas. Se você conseguir ter um mentor que te leve por esse caminho, vale. Vale porque você vai aprender a coisa na prática, né? A gente, quando vai até a livraria, você vê o estudo de muita gente, né, que estudou aprofundadamente cada tema, mas talvez fosse impossível que a gente lesse todos os volumes. Então, se você tem alguém para te ajudar nesse percurso, é muito mais tranquilo, né? Então, uma pessoa que vai falar para você, olha, isso é legal, isso não é legal, é legal, é bom. Por quê? Eu já estou nessa estrada, não é? Só de formada, 20 anos. E eu já vivenciei muita coisa, já vi muita coisa boa e muita coisa não muito boa. Então, hoje eu falo para os alunos: olha, algumas coisas são ilusão e você não pode trabalhar com o cliente vendendo ilusão. Eu não concordo. Eu acredito que a gente tem que ser muito sério, para mostrar para a pessoa que o que é bom, o que vale a pena, o que. É interessante, né? Então, conhecer os negócios, aprender as técnicas de persuasão. O nosso discurso do direito é um discurso de persuasão. Sim, mas não é aquela persuasão, da persuasão sedução. Não, não é essa persuasão. É aquela persuasão que a gente tenta fazer com que o outro, que é um terceiro, olhe para aquela situação e enxergue que nós somos os corretos. É isso que a gente vai fazer no processo, né? Tanto o autor quanto um réu no processo, ele vai ter essa persuasão. Agora, há pessoas que persuadem desde o início da contratação. Então, são pessoas que dominam essa linguagem, pessoas que conhecem como você vai chegar àquela outra pessoa e levar a pessoa a fazer o que você precisa ou o que você quer, né? Então, o domínio dessas técnicas de persuasão passam por várias questões, não é só a questão da escrita, que vai ser importante também, né? Eu preciso ter um texto escrito, mas eu preciso aprender a como abordar as pessoas, né? Então, uma das coisas que a gente sabe que são necessárias é a empatia, né? Então, empatia indispensável para quem trabalha com contratos. Preciso saber trabalhar com outro ser humano. Outra coisa é inteligência emocional, né? Então, Muitas vezes você tem que perceber, ah, será que o problema é comigo ou é com o outro? O que será que essa pessoa está pensando, e ela não está revelando, né? Então, essas ferramentas que, claro, são ferramentas acessórias, mas que ajudam pra caramba o uso, né, desse aplicação, aliás, né, não o uso do direito, mas a aplicação do direito para os contratos. E, por fim, ter sempre claro que é necessário superar as dificuldades e é necessário ter firme que você, se você está numa dificuldade, o que você pode fazer? Fazer mais, né? Eu lembro de um aluno que ele tinha muita dificuldade, inclusive na fala, e ele sempre, por ter dificuldade, ele falava muito. Era um barato. E, pasmem, ele foi um dos que passaram no primeiro exame da ordem. Por quê? Ao invés de ficar calado, ao invés de achar que estava sozinho, ele falou para os outros, dividiu com a turma, dividiu com os professores e recebeu ajuda. Então, essa superação de dificuldade, de obstáculo, não precisa ser isolada. Nós estamos isolados agora, mas é um isolamento que é um isolamento físico. Por meio dessas tecnologias que nós utilizamos, a gente está pertinho um do outro. Então, conseguimos, por exemplo, ganhar o mundo por meio dessas tecnologias, né? Então, se você quer saber mais sobre direito dos contratos, venha comigo, se inscreva no meu canal do Telegram, a inscrição está aqui embaixo, tá? Ou o link na bio, né? Na bio do, se você entrar no meu Instagram, @cidadania1000.pro, você vai ver o link, clica lá, vai direto para o canal do Telegram. Aí lá eu divido coisas que eu nem sempre eu falo aqui para vocês nas nossas lives. Tá legal? Olha, foi muito bacana falar com vocês nessa sexta-feira. Desejo um excelente final de semana. E dê uma olhadinha aqui no conteúdo que a gente deixou, tem vídeo novo no canal. Tem muito material aí para você aprender. E semana que vem estaremos juntos de novo. Até a próxima, pessoal!
É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadania1000.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania 1000.